Se virem que nós viemos com todo o gosto, eu vim de peso da régua até cá, o Dr. Tiago Vila Real, o Sr. Engenheiro também de Moncorvo, e evidentemente viemos com todo o gosto, isto podemos não estar aqui a ser, estar a mais ou colocar em causa qualquer segurança da vossa parte, estamos a também tomamos todas as devidas precauções também para estarmos aqui presentes. Nós, naturalmente, enquanto administrador da empresa, mas também enquanto Presidente de Câmara, quero-vos dizer, e é bom que isto fique claro, eu sou administrador da empresa de título, porque os administradores, naturalmente, nós partilhamos as coisas entre todos os colegas e sem qualquer tipo de remuneração, nem acréscimo, nem senhas, nem nada, nem qualquer tipo de benefício. Portanto, eu sou apenas administrador, o que me dá é mais trabalho, como hoje vir cá, mas venho com todo gosto, num espírito, no fundo, municipal e intermunicipal, que cada vez mais nos tem de juntar. Eu, se me permite, vou passar um bocadinho também com o historial, já ouvi aqui algumas coisas deste historial e também queria, porque já ando nisto já há uns anos que acompanho este processo desde 2005 e, portanto, é importante que às vezes nós tenhamos a história para sabermos o que é aconteceu e a razão do porquê as coisas acontecerem e chegarem até este momento. Em 2002 houve uma decisão governamental em que uniu quase os municípios todos do Norte de criarem, no fundo, uma empresa das águas de trás dos montes. Uma parte era atrás dos montes, outra depois era do resto do Norte, e portanto toda a gente assinou um conjunto de documentos e compromissos. E, se hoje nós olharmos aqueles documentos, nós dizemos que aqueles documentos realmente foram assinados de uma forma muito ligeira, hoje avaliamos aquilo e dizemos que de facto não fomos enganados, mas um bocadinho. Mas, se me perguntarem se eu estivesse na Câmara em 2002, se os teria assinado ou não, eu digo-vos com a mesma transparência que os teria assinado na mesma. E, portanto, não se culpa a A ou B, sei que Freixo assinou, Peso da Régua assinou, assinaram os conselhos todos. E, portanto, e aquilo tinha como objetivo, no fundo, gerir o abastecimento da água em alta, colocar a água em alta à entrada de todos os conselhos e de todas as populações ou da generalidade. Houve sempre pontas em toda a região que ficaram por abastecer e que já não estavam contempladas. Logo na altura, houve ali uma tendência que hoje está a concretizar, no fundo, no fim de linha, que foi todos os concelhos assumiram um consumo mínimo de água por ano. Nós tivemos logo um compromisso em que diz a empresa estava escalonada, se a memória não falha, há 25 ou 30 anos, e dizíamos que já nos diziam, em 2002, já nos diziam, e toda a gente assinou, qual era a quantidade de água que hoje iríamos consumir em cada concelho e o preço que teríamos de pagar a essa empresa. É evidente que este processo andou, veio-se a verificar que o custo, de facto, começou a ser muito elevado, chegou a estar quase em 70 cêntimos por metro cúbico à entrada do concelho nos reservatórios. E, portanto, e depois ainda há todo o processo de distribuição em baixa, que até chegar às vossas casas, até chegar também à minha casa. Isto é à parte, são custos que o município tinha, portanto, em alta. E ainda hoje, no fundo, nós, o abastecimento de água em alta, custa-nos logo à cabeça, agora já não custa à Câmara, custa à empresa, que é todos nós. E é bom que isto fique importante aqui, a empresa, todos vós também. A empresa, os únicos donos da empresa somos todos nós, não há ninguém de fora. E isto é importante, e vou-vos explicar a seguir porque é que isto é importante. E, portanto, hoje, no fundo, pagamos, e, portanto, nós, quando a água chega aos reservatórios, temos logo 55 cêntimos que pagamos por metro cúbico de água. Antes de abrirmos a torneira, antes da água sair dos depósitos deles, nós temos logo que pagar isso mais IVA. E, em termos de saneamento, são 69 cêntimos. Portanto, o saneamento custa-nos, a cada metro de saneamento que entra nas ETAs, custa 69 cêntimos o metro cúbico. Quando chega à ETAR, é evidente que depois para trás há todas as redes, todo o processo que as câmaras fizeram e que a empresa tem de continuar. Portanto, e esses valores eram valores que antes pagava a Câmara, pagavam as câmaras todas e que agora paga a empresa. Portanto, este pagamos à empresa. Tudo o resto, que é o funcionamento diário, naturalmente que faz parte daquilo que são as obrigações desta nova empresa e, como vos disse, desta empresa que é todos nós. Portanto, é importante que foi assim que as coisas começaram e, na altura, com o evoluir dos anos, toda a gente começou a perceber que, de facto, este setor iria levar fortes transformações e que há uma diretiva comunitária que é clara, que é, tem de haver o princípio do pagador, no fundo, utilizador, que, no fundo, aquilo que nós, este serviço, tem que ter déficit zero. Água, saneamento e resíduos. Mas ainda nos dizem mais. Nós não somos obrigados a isso. Mas eles também não são obrigados a darem-nos dinheiro se nós somos ricos. E isto é perentório aquilo que eles dizem. Se nós somos ricos e, portanto, e as câmaras podem financiar este serviço aos municípios, então não precisam de financiamento comunitário para nada. Portanto, isto é direitinho para todos. E a seguir vamos provar porque é que isto já está em funcionamento e já está a ser aplicado em muitos sítios. Portanto, isto nós podemos concordar mais ou menos, nós podemos dizer que é legítimo cada concelho, cada assembleia municipal, porque o órgão máximo do município e de um concelho é a assembleia municipal, e é legítimo que não estejam em nada e estejam sozinhos e eternamente só, e é legítimo que até nem tenham água, não tenham abastecimento de água ou não tenham saneamento, porque no passado também não tivemos, nós andamos muitos anos que não tínhamos. E, portanto, isto é tudo legítimo, portanto, é por isso é que a democracia funciona. Temos a de saber as consequências daquilo, dos nossos atos e das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Depois deste processo, começou-se a discutir muito a baixa. E discutiu-se porquê? Porque a água em alta, aquela que nos entra nos reservatórios, eu diria que é a carne de todo este processo. Porque a água sai das captações, é tratada, é metida nos depósitos, as perdas são quase zero. As condutas foram quase todas elas construídas de novo e, portanto, para a empresa que gera isto, é porreiro. Até tem um contrato a dizer que tem X metros cúbicos de água. Portanto, eles, antes de começarem o ano, já têm ali uma coisa que lhes dizia quantos metros cúbicos de água tinham para o concelho. Opa, e se não a consumirem, deitem-na fora. Porque foi assim que isto esteve montado. E é assim que ainda há processo em tribunal dos mínimos. O meu município tem um processo desses que não gastei aquela água e eles dizem, pois, não gastou, gastasse. Porque o temos aqui assinado e era com este valor que a empresa era sustentável. Portanto, as coisas foram assim que elas foram tratadas e estão. Andamos em tribunal com estes processos, estamos convencidos. Vila Real acabou agora de ganhar já, numa primeira instância, um processo. Boticas ganhou outro e vamos ver o que é que dá os outros processos. E isto também nos deu esta aprendizagem de dizer, opa, é preciso vermos a baixa, porque isto é bom em alta, porque nós sabemos que entra aquilo que entra. Onde é que está o problema da água? É a água que nos entra nos reservatórios em alta e depois, quando chega à nossa casa, aqui é que temos o problema. Porque são as fugas, são as perdas de água e para eles isto já não interessa porque eles já estão sempre a faturar. Para eles estão sempre, a vida deles estava sempre salvaguardada. O problema é a seguir todo o processo que caiu nos municípios, no fundo, todos esses encargos e todo este financiamento. E, portanto, se nós partirmos logo deste número, em que em alta agora pagamos 55 cêntimos para eles, é fácil de vermos que todo o processo, seja de faturação, seja das fugas, seja de novos ramais, tudo isso tem de estar num valor que ainda há de ser incorporado àquele para dar sustentabilidade a este processo. Começamos a discutir como é que nós devemos resolver isto. E há determinações claras por parte da entidade reguladora deste setor. E uma delas é, não há setores que tenham algum nível de eficiência que não tenham para cima de 80 mil utilizadores. Se há estudos, então, pá, o mínimo que tem de ter estas estruturas são 80 mil. Quem está abaixo disto não vai ser eficiente nunca. O custo da água vai disparar sempre em termos daquilo que são o padrão de referência dos 10 metros cúbicos. E, portanto, em função disto, nós discutimos muitos processos. Os municípios todos, e nós cada vez nos organizamos mais em articulação, temos assim, trabalhamos, discutimos todos os meses estes assuntos e, portanto, todos nós, ao longo dos anos, fomos discutindo e várias possibilidades estão em cima da mesa. Tiveram em cima da mesa muitas possibilidades. Desde logo, nós criámos uma parceria pública ou privada, arranjávamos um privado, ou cada um de nós, negociávamos com um privado, vinha para aqui um privado, fazia também as contas dele e o privado, se viesse fazer contas, tinha de... Quais são as contas dele? Tinha de ver quanto é que pagava as águas do Norte, neste momento, porque essa fatura é fixa. Que pessoal precisava para pôr a empresa a funcionar? Que materiais precisava? Que investimentos ia fazer? Depois chegava ao fim, tinha um valor, dizia, pá, um metro cúbico de água tem de custar isto. Em parceria com o município, ou sozinhos, e não é preciso irmos muito longe, porque nós ao lado temos aqui um município vizinho, ao lado, salvo seja, que é Carrazedo, de Anciães, que entrou, assumiu um processo destes, entregou a água a uma concessão privada. Andou em tribunal. Andou em tribunal, porque aquilo correu mal. E tomaram eles sair já dessa concessão, mas foi uma opção que eu não digo, na altura foi legítima. Eu não estou aqui para criticar qualquer opção, apenas estou aqui para colocar todas as opções que estão no mercado. Havia outra opção que era, portanto, já vimos que tínhamos uma parceria público-privada, que era uma parte do município e outra dos privados, uma parceria de concessionários com os privados, e também tivemos, e discutimos isto muito tempo, de entregar a água também a quem nos abastece em alta. Quem está em alta, já que têm a carne, ficavam também com os ossos e ficavam com o processo todo. E tivemos ainda muitas discussões e muitos estudos sobre isto. Porque é que nós nunca chegamos a acordo com ele? Nós. E quando digo nós, digo no âmbito da Cimedouro. Porque mais uma vez houve municípios que entenderam que este era o melhor processo. Chaves entregou, Amarante, penso que foi Amarante também entregou, há muitos municípios que entregaram e, portanto, são as águas do Norte que faturam tudo. Metem água em casa das pessoas e é as águas do Norte que as pessoas pagam. Porquê é que nós, de uma forma global, todos os municípios, os 19 deste e muitos mais do território, nunca aceitaram isto? Porque a nossa relação com as águas do Norte nunca foi boa. Sempre entendemos que não havia ali uma lealdade da parte deles. Posso-vos dizer que chegamos a estar em muitas assembleias gerais em que estávamos 70, 80 municípios, que é o Norte todo, em deliberações em que eles queriam atualizar a tarifa, queriam, no fundo, pegar nos resultados e sujeitar os resultados, gerir os resultados da empresa como queriam. E nós, como todos os municípios juntos, só representamos 49%, dava-se o caricato de levantarmos o braço 70 e 80 a votar contra, e depois lá na frente, normalmente nós até ficávamos todos cá para trás, e um lá na frente sozinho, que representa 51% que é do Estado, nós estávamos todos contra. E havia um que levantava o braço, pronto, está aprovado por maioria por 51% do capital. Esta é a nossa experiência com as águas do Norte. E, portanto, também entendemos que verticalizar só estávamos a entregar às águas do Norte. Nós deixávamos de ter responsabilidade neste processo. Quando chegassem às câmaras, é que nós tínhamos de dizer, já não é connosco, nós nem tínhamos nada a ver com isso, nem fazemos parte dessa empresa, isso temos lá um bocadinho só de capital, mas não é nada connosco. Também entendemos que este processo não era correto, não era aquele que melhor salvaguardava os interesses de todo o território. Não é do município AB, são de todos nós. Então, com este governo, e também tenho de assumir isto, e estou à vontade, que nem é em termos ideológicos, nem é da minha cor política, se é que eu tenho cor, porque eu acho que nós, cada vez mais os autarcas, não têm essa cor política. Com este, aliás, eu não diria com este partido que está no governo, mas no anterior governo, deram-nos a possibilidade de haver outra alternativa, que é, mas vocês, em vez de estarem a entregar isso a privados, vai ter de haver lucro. Em vez de estar a entregar às águas do Norte, que são eles que vão gerir. Mas vocês vão ter aqui uma possibilidade. Se vocês quiserem organizar todos. Nós criamos aqui também uma possibilidade para isso, uma legislação para isso, vocês gerem vocês isto. E nós entendemos que de todas as possibilidades que estão em cima da mesa, esta é aquela que melhor nos salvaguarda. Somos nós que gerimos. É a nossa empresa, é a vossa empresa. Vocês são deputados hoje aqui, aquela empresa que todos nós constituímos, a todos nós. Não há cá ninguém de fora. Não há o Estado, não há o privado, não há ninguém. Somos nós, somos responsáveis pela empresa, estamos a gerir aquilo que é nosso. Isto tem várias vantagens porque, de facto, somos nós que discutimos, somos nós que tentamos poupar o mais possível. Não há administradores na empresa a ganhar dinheiro, ninguém. Nós estamos lá 3 administradores, mas estamos 8 presidentes de Câmara, porque muitas vezes temos uma reunião de Conselho de Administração onde estamos 3, porque eu tenho que estar nos estatutos da empresa, mas estamos lá os 8 a discutir como se fôssemos os 8, estamos a trabalhar todos para o mesmo. Não recebemos mais por isso. Recebemos exatamente aquilo e é legítimo, nós recebemos, estamos lá a salvaguardar e trabalhar para aquilo que é o interesse de quem nos elegeu e de quem representamos, e é assim que nós estamos a trabalhar. É evidente que nós já sabíamos também, todos nós, que nos concelhos, eu também tenho um problema no meu concelho, eu estou aqui a falar, quero-vos dizer que não foi agradável o processo no meu concelho, porque eu no meu concelho também tinha das águas mais baratas que existe na região. Foi uma opção política que nós tivemos no passado e dissemos que só iríamos atualizar quando houvesse um processo agregador, quando estivéssemos todos juntos, com um processo, com um valor único, seria esse o momento. E, portanto, quando aconteceu isso, também, no fundo, estamos a fazer essa convergência e, portanto, também tenho os mesmos problemas e sem a insatisfação das pessoas. Portanto, não é um processo só em Freixo, é um processo que, de outros concelhos. Mas é evidente que uma coisa nós temos, e é legítimo, as pessoas sentem no bolso e só quando chegam e não entendem, porque nós sempre entendemos que a água é algo que anda aí em cima, muitas vezes até chove, e portanto não se entende como é que aquilo que chove e que está nos ribeiros e que está em muitas captações, como é que aquilo depois temos de pagar aquilo. Ora bem, nós também não pagamos aquilo que é o preço da água, aquilo preço que hoje está numa fatura da água, corresponde apenas e só ao custo efetivo da água. Não tem lá um cêntimo de lucro e nada. E como é que este preço se afere? Nós, quando constituímos a empresa, tivemos de fazer um estudo em que analisamos tudo aquilo que era necessário para a empresa funcionar. Desde logo, aquilo que é logo um buraco tremendo, que é quanto tínhamos de pagar, que água precisávamos para o território. Que é a água que temos de pagar a quem está na alta, para a empresa que está na alta. A eles, temos logo de pagar aquilo, quer chova, quer faça sol, temos de pagar. Quanto é que temos de lhes pagar para lhes entregarmos o saneamento? Isto é logo um custo fixo. E a partir daqui vamos ver como é que nós vamos gerir a empresa. E quero-vos dar já aqui uma coisa que é importante também que se saiba. Nós, se juntarmos toda a gente que nas câmaras trabalhava neste setor, nós estimamos que trabalhariam neste setor, nos 8 municípios que estão neste processo, nós tínhamos cerca de 270 pessoas, 260, há sempre aqui variações de reformas, do pessoal de apoio, que os municípios todos juntos tinham. Neste momento, a empresa tem 180 funcionários. Portanto, baixamos aqui uma quantidade significativa de gente, tentando... E porquê que baixamos? Porque se aumentássemos o número de pessoas, temos de aumentar o preço da água. Porque isto é fácil, fazemos contas aqui em nossa casa. Pagamos a água, no fundo, a uns. Temos pessoal para tratar todos os assuntos que precisamos em relação a isto. Temos investimentos que temos de fazer, porque é evidente que tem de haver... Há gente que ainda não tem saneamento e que vai ter, tem de ter. Há normas que nos dizem que temos de separar saneamento daquilo que são as águas pluviais. Para quê? Para pagarmos menos no tratamento de saneamento. Há a renovação de condutas de água, que muitas ainda estão em fibra ou cimento, por todo o território, e que naturalmente vamos ter de começar a... E vamos ver se conseguimos começar a ser mais eficientes e poupar e gastar menos água. Tudo isto, quanto melhor conseguimos fazer, mais baixo é o preço da tarifa. E vamos à questão do preço da tarifa, que, como disse a senhora Presidente e bem há pouco, são 22,70€ que temos. Isto foi o que nós esmagamos ao máximo. Mas para esmagarmos isto, ainda hoje temos problemas, porque nós neste processo tivemos de arranjar instalações em todo o território. Tínhamos um preço para as instalações de 500€, às vezes há um sítio em que diz, opá, isto, opá, ali tem que só arranjamos um sítio de 600€. Opá, 600€, mas já não sai 100€. Às vezes chegamos a discutir isto porque que é para não fugirmos do valor que temos da tarifa. Não tínhamos, em todos os estudos que temos até agora, seja de privados, seja das Águas do Norte, não há estudo nenhum que nos diga que nós pudéssemos ter uma tarifa mais baixa do que aquela que nós estamos a conseguir. Claro que tem razões. É evidente que as estruturas da administração não são pagas, não há bónus para ninguém, toda a gente anda aqui a trabalhar um pouco, porque já é a nossa obrigação, enquanto câmaras, trabalhar para isto. E, portanto, nós, aquilo que pretendemos, mais do que agora estamos a pensar se um dia conseguimos baixar aquela preço da tarifa, se nós nunca vamos precisar de aumentar, se conseguimos gerir isto o mais e pouparmos o mais possível. E quando estamos a falar disto, estamos a falar de todos nós. Nós aqui vivemos cá, somos todos deste território, para o bem e para o mal vamos continuar cá a viver, não é quem está em Lisboa, e por isso é que nós achamos que ninguém vem cá fazer isto por nós, ninguém vem cá gerir isto melhor por nós. É evidente que temos de ser nós a gerir e ser o mais eficientes possível neste processo. Como sabem, que eu penso que isto também já é público, uma das questões que há muito tempo ficou em cima da mesa, quando, em termos de fundos comunitários, foi, hoje, municípios que estejam fora de sistemas agregados ou que não tenham dimensão, fundos comunitários para esta área, zero, bola, já não há. Prova disso é que nós, neste momento, já temos aprovado cerca de 30 milhões de euros, desde que começamos a constituir a empresa até agora, 30 milhões de euros para financiamento, para melhorar as redes de água, de saneamento, para separar as redes pluviais, para diminuir as perdas, e os municípios estão fora disto. Vão a Carraseda, tem zero. Vão a Aljó, tem zero. E na Aljó, inclusive, não vai há muito tempo, já manifestou a intenção até de aderir a esse sistema. Agora não pode. Porquê? Se nós fizemos uma candidatura com estes, em que identificamos as obras que íamos fazer, pá, neste momento, se eles viessem, andavam aqui pendurados, não tinham financiamento lá. Poderão aderir um dia, quando, no fundo, nós acabamos este volume de investimentos, tivemos a situação estabilizada, naturalmente que estamos disponíveis para receber a eles, receber Carraseda, quando se libertar da situação que tem lá, porque querem também entrar. E quero-vos dizer que só não estamos também com as pessoas, com as outras câmaras do lado lá do Rio Douro, por entendimento conjunto, porque o entendimento que nós constituímos estas agregações foi pleno, portanto decidimos todos, temos de nos agregar, se nós não, vamos ficar pendurados neste processo. E quanto mais passarmos isto, às vezes é fácil nós passarmos, andamos aqui a enrolar para a frente. Agora perdemos o financiamento, paciência, há de vir alguém cá a ter essa coragem. Depois, muita gente depois pensa, é no início dos mandatos, se bom é logo no início do mandato, Portanto, isto, mas isto são questões de gestão política que são todas justificáveis. Nem sequer me vou pronunciar sobre isto. O que vos quero dizer é que, de facto, todos estes investimentos que já temos neste momento para ir para o terreno, quem não se agregou não consegue ter. E, portanto, nós, na altura, quando decidimos por unanimidade na CIMEDOL que íamos criar sistemas agregados, só ficou uma dúvida. Vamos criar todos juntos ou vamos criar dois agrupamentos separados? Foi a única dúvida que ficou. E também por entendimento conjunto, cada um do seu lado juntaram-se e decidiram, falámos do outro lado, voltamos a conversar, disse, opa, não, em função daquilo que isto vai ser a dimensão disto, que vai ser difícil implementar no terreno, é difícil juntar realidades diferentes, eu na Régua trabalhava de uma maneira, em Freixo trabalham de outra diferente, seguramente, em Torre de Moncorvo trabalham de outra, Vila Real, que inclusive já tinha uma empresa municipal e que abandonou, fechou a empresa municipal para integrar este sistema e já tinha preços, se calhar até semelhantes ao que eles estamos a praticar, portanto, abandonou isso, não, vamos estar juntos. Também entramos neste processo, porque se calhar era aqueles que menos necessitavam, porque já tinham ali um volume e uma dimensão muito significativa. Portanto, eu não vejo da parte deles, também estou à vontade, não é nenhuma questão partidária, não vejo da parte deles qualquer interesse só pessoal deles para entrar nisto, mas eles também, se nós nos começássemos a agregar todos, e eles ficassem sozinhos, também ficavam ali um bocado. E, portanto, houve este entendimento pleno e houve o entendimento de fazermos dois sistemas separados. Nós avançamos com o nosso já está no terreno, já estamos desde 1 de janeiro, a avançar no terreno, o do lado de lá está mais atrasado, mas também por isso é que nós já temos 30 milhões de euros financiados e os do lá não têm, e não sei se vão ter, porque se atrasarem nisto o quadro comunitário vai acabar e depois, no fundo, é mais um quadro que vai passar sem estes investimentos. E, portanto, eu entendo, pá, e como disse, eu também tenho esse problema, para os munícipes isto não é fácil de entender, as pessoas hoje não se importam de pagar a internet, o gás, a eletricidade. Não se importa pagar tudo isso, o telemóvel, paga-se isso tudo, e sabemos bem o que é que se paga. Pronto, na água há este conceito histórico de que, de facto, a água é um bem, e é um bem essencial, é um bem público, mas a verdade é que ele também custa dinheiro para termos a qualidade de água que temos. Nós também temos, há duas coisas que hoje temos que nunca tivemos no passado tão boa, que é, ao longo destes anos todos, nós temos investido na qualidade da água, no abastecimento da água, toda a gente, generalizar isso, e, de facto, e quem está aqui, vejo aqui gente que, se calhar, ainda é mais antiga do que eu, graças a Deus, que às vezes eu hoje incomoda-me quando chego a sítios que eu sou o mais velho. E nós sabemos que no passado ainda andávamos com regadores. Eu, em 2005, tinha no meu concelho freguesias inteiras que não tinham água em casa. E, portanto, é evidente que isto é uma realidade diferente, é uma realidade também que nos estão a impor, mas também é uma realidade de criarmos cada vez mais um melhor serviço para todos. É para o território. Nenhum de nós tem prazer em fazer ao menos. Isso é uma realidade. E nós não estamos... Esta empresa, é preciso olharmos para este nome, empresa, e percebermos que esta empresa é uma associação de câmaras em que não temos aqui qualquer lucro nisto. Não estamos a trabalhar para ter lucro. Isto é quase como se fosse uma câmara. Tivemos de nos sujeitar a um estudo, dizer, pá, nós vamos gastar isto, e foi escrutinado, no fundo, pela entidade que regula este setor, foi escrutinado por tudo, à vírgula. Nós chegamos a ter 10 páginas de esclarecimentos de coisas, às vezes são 50 cêntimos e 2 euros que estavam lá, porque é que aquilo era mais assim, mais acima ou mais abaixo. E, portanto, nós estamos escrutinados e, no final de cada ano, vamos ter de justificar aquilo que nós tínhamos previsto e aquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, mais transparência num processo destes de empresa não pode existir. Portanto, este é um trabalho que nós estamos a fazer para todos. Evidente que, quando há mudanças, isto é complicado. Quando há agravamento de preços, é evidente que eu sei que os nossos ordenados de todos, quer dizer, não são grandes, e as pessoas têm dificuldades, é evidente que isso compreende-se. Agora, temos é de entender que nós não estamos aqui a cobrar nada, nem a empresa, uma coisa que agora vem para aqui, uma empresa privada, quer é o lucro, o nosso lucro é zero. Se houver algum lucro nesta empresa, também é vosso, porque depois dividimos o lucro, é igual para todos, que não é para dividir nada. Nós, no dia, e oxalá que se consiga isso, se conseguimos reduzir perdas das redes, se conseguimos melhorar os nossos sistemas da fricção da perda, se conseguimos tudo o que pudermos poupar, serve para quê? Para baixarmos a tarifa, porque aquilo é todos nós. Portanto, entendam sempre esta empresa, eu estou cá hoje, mas estou numa coisa que é tanto minha como vossa. Portanto, eu estou lá como administrador, aqui a senhora Presidente não está como administradora, mas manda tanto como eu, porque quando nós nos sentamos, discutimos isto e decidimos sempre por unanimidade, não há guerras, porque estamos todos a trabalhar para o bem comum. E reparem, se houvesse aqui outro tipo de interesse, de certeza que nós não tínhamos este entendimento todos. Portanto, estamos lá todos a trabalhar, como vos disse. Eu estou aqui hoje, vim no meu carro, salvo seja da Câmara, para cá. Não é a empresa que me põe carro, ou tenho telemóvel, não tenho nada. Portanto, nós estamos aqui todos a trabalhar porque entendemos que este É o sistema que, dando-nos mais trabalho, é aquele que nos dá um preço mais baixo e que acho que melhor pode salvaguardar aquilo que é o interesse de todos vós, de todos nós, neste processo. É legítimo, como já vimos noutros sítios, há gente que ainda não entendeu e quer sair, e depois ainda hei de ver no futuro o que é que isso vai dar, mas repare, isso não é um processo que está a acontecer aqui. Está a acontecer no Minho, está a acontecer lá embaixo na zona de Coimbra, e está a acontecer aonde? Eventualmente não acontece nos grandes centros, porque nos grandes centros a dimensão deles já é tanta, que eles sozinhos são tantos como nós todos juntos, não é? Daqui a dias, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa dizia que só uma freguesia de Sintra tem mais do que gente do que o Bar, e o Bar tem 50 e tal mil pessoas. Portanto, a dimensão deles é diferente. E por isso é que nós juntos tentamos arranjar aqui forma de ter, no fundo, um preço mais barato. Também vos quero dizer outra coisa, e aqui também assumo, como administrador, como responsável, é evidente que o processo tem tido falhas. Nas faturas, na faturação, já foi um calvário, já me chateei não sei quantas vezes, olha, está ali o Dr. Tiago, no fundo, que é funcionário o tempo inteiro lá na empresa, quantas vezes eu já não passei com ele, processos que sei, no meu conselho, noutros. Opa, que também temos de perceber que nós estivemos a juntar tudo. Não é fácil juntarmos 8 municípios que cada um trabalhava da sua maneira e agora temos de juntar tudo com menos pessoal. É que nós não temos mais gente. Nós temos menos gente que aquela que tínhamos antes. Podíamos ter um sistema espetacular. Não tínhamos mais 20 ou 30 pessoas. A tarifa, em vez de ser 22,70, passava para 25 ou 26. Opa, quem paga é o município. Opa, mas nós estamos a tentar trabalhar o mais possível, com o menos possível, o mais eficiente possível. É assim que nós estamos a fazer. Se vamos conseguir ou não no fim, pá, isso vamos ver. Agora, uma certeza vos deixo. Mais barato do que aquilo que nós estamos a fazer, não se consegue fazer. É evidente que se conseguia antes, que eu também sei a dívida que eu tenho no meu concelho, e eu também sou responsável, porque antes quem pagava era a Câmara. Nós pagávamos às águas e devíamos às águas, depois andávamos a fazer acordos com as águas, porque o dinheiro não chegava. Pagávamos depois aos funcionários, depois pagávamos aquilo tudo. Claro que isso entra onde? Na dívida da Câmara. Assumimos muitos, e estou certo que em Freixo antes e agora, opa, que de facto só quando houvesse um sistema que nos metesse a todos lá, que fosse justo para todos, é que de facto havíamos de começar a ter um preço igual. Eu, a minha ambição ainda é outra. É que um dia haja um preço igual a nível nacional como há na EDP. Porque eu também não tenho, eu não compreendo como é que na EDP, eu tenho uma barragem ao pé de, lá no meu concelho, produz energia. Pá, eu também não devia pagar o mesmo que pago no Porto. Se calhar vocês aqui também não deviam pagar o mesmo que se paga noutro sítio qualquer, não tem barragem. Mas a verdade é que a energia é toda igual em todo o lado. E era justo que um dia a água também tenha um preço, que essa era a forma mais transparente de nós termos isto. Agora, ainda não se conseguiu chegar aí. E não se conseguiu porque é os grandes centros que não querem. Porque lá, como eles já têm grande dimensão, têm, no fundo, um preço que não é mais baixo do que o nosso, atenção. Mas pronto, mas não querem entrar em esses temas para não haver aqui equilíbrio. Ainda não estão nesta lógica. A verdade é que, pelo menos neste momento, nós sabemos, olhamos todos olhos nos olhos e nos 8 municípios pagamos todos o mesmo. É água igual para todos, já em 8. Estou certo que quando do lado lá também se agregarem, o preço vai ser o mesmo. E portanto já começamos a olhar e dizer, pá, afinal não é só aqui. Antes cada um fazia o preço que queria e metia na dívida, quem tivesse pagava, quem não tivesse ficava a dever e fazia acordo. Agora pelo menos olhamos olhos nos olhos e dizemos assim, opa, o preço pagamos todos igual. Como pagamos na EDP, como pagamos nos telefones, como pagamos em todo lado. Portanto, era um pouco... Eu esqueci-me de vos dizer há pouco, estava a falar das faturas. E, de facto, sabemos que nos primeiros meses isto foi complicado. Ainda está a ser. Há situações que nós próprios queríamos que melhorassem, que corressem melhor. O processo, às vezes, não é fácil. Da faturação, o processo não é fácil. E, de facto, tem havido problemas. E nós também os temos de assumir com as dificuldades que temos, com menos pessoal. Mas estou convencido que eles também, os problemas estão-se a ultrapassar e que os vamos ultrapassar também, que é isso que estamos a trabalhar todos. Mas, desde já, vos peço, se vocês sentem nos vossos municípios, eu agora, aqui formalmente como administrador, peço-vos desculpa, de facto, desses problemas que acontecem, que também acontecem no mesmo concelho, mas quero que entendam que acontece sempre. Muitas vezes na EDP também acontece e nós, se calhar, não falamos tanto como falamos agora da água, porque temos gente que nos é próxima. E é assim que nós queremos, é que haja gente próxima, possamos olhar todos olhos nos olhos, possamos todos juntos saber que estamos aqui num processo que é o mais barato que pode haver e que somos nós que tratamos dele, não vem cá ninguém de Lisboa a tratar dele. Porque isto era fácil, vir cá de Lisboa, vinham cá, debitavam carros e já muitas vezes as águas do norte entregam-nos a água, mas ouvimos muitas vezes os administradores quanto é que ganham os administradores, o que têm, os benefícios que têm, aqui é zero. Ninguém tem nada, aqui estamos a trabalhar. Como se não tivéssemos isto, no fundo, estaríamos sem trabalho apenas. E peço desculpa se demorei mais que aquilo que devia.
Sr. Administrador, o Sr. Presidente da Câmara da Régua disse e sedimentar e frisar com o texto escrito, ou seja, a primeira reclamação que nós tivemos Melhor, o primeiro pedido de pronúncia sobre uma reclamação que chegou à AERSAR saiu aqui de Freixo Espada à Cinta, e a empresa deu uma resposta, e deu uma resposta por escrito à AERSAR, que sanou essa reclamação, e eu gostava de partilhá-la convosco, porque creio que sintetiza todos os problemas da operação e comerciais da constituição da empresa. Creio que é uma boa síntese. Cortando a parte que é acessória, isto é uma resposta à AERSAR, dia 24/4/2020, que diz o seguinte: a materialização do processo intermunicipalista da agregação em baixa da prestação do serviço de abastecimento de água e drenagem de águas residuais dos outros municípios, nos 8 municípios que integram a Sociedade de Águas do Interior Norte, tem-se revelado um processo complexo onde a uniformização de prática, onde a necessidade de uniformizarmos a prática diária, seja comercial ou operacional, de acordo com as recomendações da AERSAR, tem constituído o princípio norteador de toda a nossa atividade. Nesta fase de arranque comercial em concreto, tivemos que procedimentar a concretização de leituras mensais nos locais de consumo dos nossos clientes, prática que infelizmente não se encontrava generalizada em alguns territórios em causa, facto que presidiu à necessidade de, em alguns municípios, procedermos inicialmente à emissão de faturas por estimativa, até conseguirmos aferir as leituras reais dos nossos clientes, porque em algumas situações também as leituras migradas não possuíam a coerência pretendida, que já foi aqui aflorado por vocês. Naturalmente, todos estes procedimentos embrionários, característicos da fase de arranque que tivemos que atravessar, foram acompanhados de uma disponibilidade permanente para esclarecer os nossos clientes relativamente a todas as dúvidas e questões que nos forem endereçadas. Disponibilidade essa que foi hoje aqui uma vez mais reiterada pela nossa dirigente local, a engenheira Viviana. Sendo que, na maioria das vezes, as questões endereçadas, e isto é uma coisa que importa a vocês terem conhecimento, resultam mais de maus hábitos infelizmente enraizados, como por exemplo portas fechadas, com os quais cortamos ao início, do que propriamente com situações concretas resultantes do início da nossa atividade. O que é que acontecia muitas vezes? Os leitores, em alguns sítios, quando as portas estavam fechadas, colocavam a 2 metros para ir faturando alguma coisa. Hoje isso não acontece. É as orientações internas da empresa que os leitores só colocam as leituras quando vêm os contadores. E colocam as leituras que exatamente estão nos contadores. Sejam muitas ou sejam poucas. É a leitura que lá está. São os números que lá estão. No que se reporta à faturação por estimativa, e isto foi uma situação que constava da reclamação em causa, tivemos de lançar mão desta prerrogativa legal, e digo prerrogativa legal porque a lei fornece-nos a possibilidade de apenas irmos aos locais de consumo 2 vezes por ano, desde que não diste entre as duas leituras reais mais de 8 meses. Isso é uma prerrogativa que nós temos, mas que nós não estamos a praticar por orientação do Conselho de Administração. Porquê? Nós queremos ler ao máximo todos os contadores, todos os meses, para tentarmos ler, faturar com recurso a leituras reais. Mas dizia eu, no que se reporta à faturação estimativa, tivemos de lançar mão desta prerrogativa legal em resultado da incoerência de uma percentagem significativa das leituras migradas, bem como porque em muitos locais não tivemos, e ainda hoje não temos, acesso ao contador para efetuar leituras, em resultado de vicissitudes várias. Porquê? Casas que estão abandonadas, pessoas moram fora, imigrantes, segundas habitações, um conjunto grande de situações desse género. Posso-vos dizer que em Freixo Espada à Cinta, cerca de 1.800 clientes, há 560 locais, onde hoje, 6 meses depois, nós não conseguimos ainda ter acesso ao contador. O que em 1.800 é uma percentagem significativa. Neste caso, a própria leitura do reclamante, o contador está situado dentro de casa. Sendo certo que os nossos colaboradores não podem aceder à propriedade privada sem a autorização das pessoas. Nós não podemos pôr os nossos leitores a saltar no
número. E cedemos sempre, em termos de empresa, seja através da senhora Presidente ou qualquer um de nós que faz parte também da empresa, e como disse, é a nossa empresa de todos, e é uma coisa que nós tivemos o cuidado desde o Primeiro-Ministro, desde o primeiro momento, e só queria acabar com esse. Nós, no mandato anterior, iniciou-se o processo de deliberação nas Assembleias Municipais sobre a adesão a esta empresa. E que nos legitimava logo, quando se iniciou este mandato, que nos legitimava a avançar com o processo que estava em deliberação de todas as Assembleias Municipais anteriores. Mas mesmo assim, para que houvesse transparência, claro, neste processo, decidimos, os 8 Presidentes de Câmara, que o processo era submetido novamente neste mandato a todas as Assembleias Municipais. Portanto, para que o processo fosse o mais transparente possível, para que não houvesse dúvidas para ninguém, porque nós não andamos aqui encapotados nem a esconder nada. Nós, aquilo que estamos a fazer, defendê-lo em qualquer sítio. Como disse, eu sei que custa, eu sei aquilo também custa aos munícipes e aquilo também tenho ouvido reclamações do meu Conselho, mas os princípios que ninguém nos pode acusar, que a decisão que nós tomamos, e como eu disse, é legítimo, isto não obriga ninguém a estar dentro da empresa, isto não, quero salvaguardar isso, a democracia é assim, mas os princípios que nós tomamos têm histórico, que eu há pouco estive aqui a frisar, e, portanto, e a transparência neste processo também é exatamente a mesma. E, portanto, tentamos trabalhar, e aquilo que estamos a fazer na empresa e aquilo que quisemos construir, foi, no nosso entendimento, de forma convicta, o melhor para as nossas populações e para o nosso território.